Senhores deputados, vamos dar início então aos nossos trabalhos. Eu creio que estou sem som, não estou? Está? Estás-me a ouvir bem? Vamos bem? Senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Relembrando que a seguir peço aos senhores coordenadores para ficarem para termos reunião de mesa e coordenadores. Não estava, não. E assim, já me ouvem bem? Solicitamos então ao Governo para alterar as colunas. É isso, basicamente, com proposta da assessora deputada Olga Freire, se estivermos todos calados, ouvimos. Foi proposta do PSD. Senhores deputados, vamos dar início à ordem do dia, e assim sendo, no ponto 1, apreciação e votação da ata número 13, relativa à reunião de 10 de julho. Não sei se algum dos senhores ou senhoras deputadas quer fazer alguma intervenção. Assim sendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 143, da 16ª, primeira do PSD, elevação da povoação de Salir do Porto à categoria de vila. Senhora deputada relatora Irene Costa, se estiverem condições para apresentar o parecer, tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O presente relatório diz então respeito a... E se eu puser assim, 1, 2, está melhor? Então, mais uma vez, obrigada, Sr. Presidente. O presente relatório diz então respeito ao projeto de lei 143, apresentado pelo Partido Social Democrata, cujo título traduz sinteticamente o seu objeto, que é a elevação da povoação de Salir do Porto à categoria de vila. O relatório encontra-se dividido em 4 partes, sendo que a última parte registra um anexo que é a nota técnica que serve de base aqui à apresentação do relatório. Na parte 1, relativamente aos considerandos, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 143, 16ª primeira, que visa a elevação da povoação de Salir do Porto à categoria de vila, que o projeto de lei em apreço observa todos os pressupostos de admissibilidade e que tem por objetivo proceder à elevação da povoação de Salir do Porto à categoria de vila, povoação que pertence ao município das Caldas da Rainha. Para tal, apresentam o referido diploma, que é composto por 3 artigos, o primeiro referente ao objeto do diploma, o segundo com a sua materialização e o terceiro referente à sua entrada em vigor. Relativamente aos considerandos da análise jurídica complementar e enquadramento jurídico, dizer que se encontram pormenorizadamente descritos na nota técnica que acompanha o relatório, e no que respeita a consultas e contributos, dizer que na nota técnica consta também os pareceres que foram solicitados, designadamente à Academia Portuguesa de História, e que foi também auscultada os órgãos municipais, designadamente a Câmara Municipal de Caldas da Rainha, a Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, bem como também o parecer da freguesia, de cujo território se encontra situado, que é Salir do Porto, sendo que todos os pareceres apresentaram um parecer favorável. Na parte que respeita à opinião e posição, dizer que nesta sede, enquanto deputada relatora, dispenso de emitir considerações sobre o projeto de lei em apreço. E no que refere às conclusões, da parte 3 do relatório, que encontram-se vertidas as conclusões, de referir que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei 143, 16ª primeira, elevação da povoação de Salir do Porto à categoria de vila, tendo sido admitida a 20 de maio de 2024, que o Projeto de Lei em apreço cumpre os requisitos formais e observa igualmente os limites à admissão da iniciativa nos termos regimentais. Por fim, e de acordo com o parecer desta Comissão do Poder Local e Coesão Territorial, o projeto de lei reúne todos os requisitos para que possa ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Existe alguma intervenção sobre esta matéria? Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito boa tarde. Era só para agradecer o trabalho da Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Barreira Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também o trabalho da Sra. Deputada Relatora.
Sim, sendo não existindo mais intervenções, vou então colocar o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, solicitando a audiência à Associação Nacional de Municípios Portugueses para a prestação de informações de ponto de situação sobre a execução do PRR junto dos municípios, metas ambientais e o seu cumprimento e análise à eficácia da divulgação das consultas públicas. Para apresentar, então, o requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Barreira Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto precisa de força. Ora bem, então nós gostávamos de, em jeito de síntese, todos já leram o nosso requerimento, portanto, em forma de síntese, o que nós queríamos aqui era ouvir a Associação Nacional de Municípios Portugueses e tentar perceber com este novo governo como é que, da parte deles, como é que eles estão a ver a situação do PRR. Gostaríamos também de os ouvir em relação ao cumprimento das metas ambientais que se está a passar nos municípios, como é que os municípios estão a comportar com essa situação e também perceber um bocadinho, visto que nos tem chegado da parte dos cidadãos algumas dificuldades em ter acesso às consultas públicas, tentar chegarmos a uma percepção do que é que se pode fazer para melhorar, para que o cidadão e as empresas possam ter uma forma mais simpática, mais fácil, mais acessível de terem acesso às consultas públicas. E pronto, basicamente é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar o documento à discussão, eu vou pedir aos serviços para vermos de facto o que é que está a acontecer, ou chamar um técnico ou alguém para ver sobre a situação da insonorização da sala, porque creio que não estão reunidas as condições de continuarmos os trabalhos na forma como está. Vamos aguardar um pouco. Bom, vamos testar, se calhar é. Peço que ligue o seu, por favor.
Sim?
Então peço aos senhores deputados que todos aumentem o volume do seu microfone, para testarmos. Pode testar, Sr. Deputado Jorge Botelho. Sei se quiser, a cantar, qualquer coisa, mas pelo menos para ver se funciona ou não.
Som.
Ah. Estava a ouvir? Estava só a ouvir o seu?
Acho que está a ouvir. Está a ouvir.
Então, pronto.
No PS funciona tudo.
Senhores deputados, coloquem então à discussão o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Não sei se existem intervenções a fazer sobre esta matéria. Nenhuma das senhoras e senhores deputados quer usar a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado Olga Freire.
Agora, falar com calma, que eu pus isto no máximo, ouve-se? Está a funcionar? Pronto. Ok. Nós entendemos que, efetivamente, se calhar seria mais adequado aguardarmos pela tomada de posse da nova comissão que vai ter por alvo o PRR e, eventualmente, depois fazer uma audição conjunta. No entanto, achamos que sim, que a Associação Nacional de Municípios Portugueses deverá ser ouvida. Quanto mais informação tivermos, melhor para todos. Mas parece-nos que seria mais adequado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores e senhores deputados, nós seguimos o teor do requerimento sem nenhuma reserva, por isso é marcar a reunião na próxima sessão legislativa, o mais rapidamente possível, para podermos encetar a próxima sessão legislativa com uma avaliação juntamente com a ANMP. É isso que se pretende. Aquilo que vai acontecer em relação à comissão eventual, veremos, que ainda nem tomou posse, por isso acho que não devemos ficar à espera.
Não existindo mais nenhuma intervenção, coloco então o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, eu não quis preferir a minha opinião, mantendo o sentido de independência que devo ter enquanto deputado, mas dizer o seguinte: esta comissão é a comissão permanente que tem a competência do PRR. E, portanto, em momento algum devemos tomar decisões condicionadas pela Constituição ou não da comissão eventual que será constituída na sequência de um projeto de resolução. Portanto, não entrando em demasiadas questões relacionadas com o processo, porque já debatemos sebejamente, quer aqui, quer em plenário, deixar apenas essa nota que não está fora do âmbito da competência da comissão, pelo contrário. Assim sendo, está aprovado o requerimento por unanimidade. Os serviços encerrarão as diligências necessárias para convocar, agora sim, a Associação Nacional de Municípios. Foi certamente o Sr. Deputado Ricardo Lima que puxou o fio. No sítio que está, tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza. Muito obrigado aos técnicos. Para agendarmos para a nova sessão legislativa, a audição então à Associação Nacional de Municípios Portugueses. Assim sendo, vamos entrar no ponto 4, a apreciação e votação do pedido de audiência apresentado pela Burson, creio que é assim que se chama. Senhores deputados, eu creio que foi distribuído por todos. Senhores deputados, o documento foi distribuído, já agora está distribuído e está na agenda para todos os senhores deputados, este pedido de audiência, a fixação de painéis publicitários ilegais e a subsequente perda de receitas em diversos municípios. O requerimento vem dirigido à 13ª Comissão e gostava de colocar à consideração dos senhores e senhores deputados. Não existindo nenhuma intervenção acerca do pedido, eu coloco de imediato à votação. Assim sendo, quem vota contra a realização da audiência, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ficará agendado também para a nova sessão legislativa. Senhores deputados, vamos entrar no ponto 5. Ponto 5 referente a outros assuntos e referente a este ponto. Seguiu uma missiva enviada pelos serviços para todos, creio que foi enviado para os senhores coordenadores, relativo ao prazo que tinha sido solicitado, creio que foi até pelo senhor deputado Jorge Botelho do Partido Socialista, que solicitou termos adiado o prazo durante um período de 15 dias para termos contributos de todos os grupos parlamentares acerca da proposta apresentada pela mesa, intitulada, que é o menos importante a nomenclatura, mas que estava intitulada Portugal Único, e nesse sentido considero que o documento foi bem aceito por todos, porque não existiu contribuições. Não tendo existido contribuições, é porque certamente toda a gente achou que não havia necessidade de contribuir e que o projeto apresentado pela mesa estava muito bom. Tenho a palavra, Sr. Deputado Jorge Botelho, estava a olhar para si, estava a aguardar, como dissesse.
Sr. Presidente, obviamente, nós não demos contributos porque, entretanto, isto é dinâmico e teve aqui umas dinâmicas que nós não podemos olhar para o lado. Se bem que a criação da comissão eventual não influencia o decorrer dos trabalhos da 13ª, há um conjunto de competências que vão lá ficar parqueadas e eu acho que nós devemos olhar primeiro e depois avançarmos a seguir. Uma coisa não tem nada a ver com outra, mas tudo tem a ver com tudo e por isso nós não avançamos com nenhum contributo e, aliás, quando essa dinâmica foi, já foi depois desse requerimento, houve uma primeira conversa, depois houve uma discussão em debate e depois a coisa passou e as agendas sobrepuseram-se, não olhámos para isso mais, porque precisamente que é preciso consolidar este quadro do que é que depende do quê, se bem que nesta comissão há de vir tudo, com exceção daquilo que fica na comissão eventual sobre, digamos, a supervisão desta comissão. Por isso eu acho que mandava a prudência, uma vez que também tem outras ideias, já trocámos umas impressões. Eu acho que, e achamos nós, mandava à prudência que este assunto fosse de férias e que no reatar das férias nós fechássemos o quadro daquilo que é a comissão e a comissão eventual e depois avançássemos para um programa deste complementar, porque basicamente nós lemos aquele documento expurgado de uma coisa que ia ser uma comissão eventual, tirando aquelas competências. E aquele documento tem um conjunto de competências que ficariam de acordo com a matriz que está na lei orgânica do governo. Ordenamento do território, descentralização, tudo por aí. Pois nós achamos, nesta fase, convém compatibilizar as coisas para isto ficar bem feito. Por isso, aquilo que solicitamos, eu não quero requerer um adiamento outra vez, que acho que não é próprio, mas queria pôr à consideração de todos, nós em comum podermos reagendar este assunto quando a sessão legislativa reativasse, dando-se novo prazo, tentando ver quando é que toma posse a comissão eventual, ver competências, porque isto está tudo interligado, pôr umas aqui, outras ali, no limite tudo aqui, mas acho que aquele documento pode ser mais composto em função da dinâmica até da comissão eventual que vem BK. Nós não temos que prescindir sobre questões de fundos. E é por aí que nós vamos. Por isso, nós não estamos em condições de discutir aquele documento neste momento e, precisamente, o pedido, digamos assim, para eu não requerer nada formalmente e não abusar das disposições regimentais, era que o documento que te vem a notas nem está agendado pudesse comumente ser revisto em setembro, preferencialmente depois da comissão eventual que me aposta. Eu acho que isso é prudente.
Sr. Deputado, entendendo as suas questões, vou-lhe dizer diretamente aquilo que considero, até porque a proposta saiu da mesa. Tenho uma visão completamente contrária à sua posição, ou seja, eu considero que o documento não deveríamos ir de férias sem que existisse um documento de trabalho que podemos e devemos ponderar sobre ele para, no início dos trabalhos em setembro, voltarmos a avaliar e podermos fazer as alterações devidas e a composição final relativo àquilo que são as competências da Comissão, depois da criação da Comissão eventual e, eventualmente, passa a redundância, fazermos alterações ao documento e, obviamente, termos uma reunião que eu proponho que, inclusive, seja uma reunião com um ponto único na ordem de trabalhos para discussão deste projeto e todos podermos aportar os nossos contributos, sejam eles partidários ou na condição individual de deputado. O que eu considero é que nós não devemos continuar a protelar constantemente as decisões dentro da Comissão e a deixarmos para depois das férias todas as decisões. E, portanto, acho que era importante e que era um sinal importante demonstrarmos, enquanto Comissão que tem a competência da coesão territorial, que nos preocupa o assunto e tenho a certeza que é transversal a preocupação a todos os grupos parlamentares, depois mais à esquerda, mais à direita, mais ideologicamente para aqui ou para ali, cada um terá a sua posição, mas eu considero que seria importante não deixarmos e protelarmos, por caso contrário, aquilo que são os grandes temas que têm estado em posse da nossa Comissão, praticamente todos estão a ser protelados para setembro. E eu creio que era importante nós termos um posicionamento político, porque é de política que se trata, e porque é um posicionamento que acaba por afetar também todos com aquilo que é o espelho e a imagem que a própria Assembleia da República, perdoem-me a expressão, transpira para fora do Palácio, e que demonstra que está a trabalhar em determinadas matérias. E por isso a proposta que eu faria, se estivesse de acordo, e, porque obviamente tem sempre as ferramentas putestativas para poder pedir o adiamento desta discussão, porque a primeira não foi putestativa, foi por consenso, e por isso poderia, obviamente, utilizar essas prerrogativas, mas de chegarmos ao entendimento, se não existisse a oposição, de olharmos para o documento no sentido de uma aprovação ou não, e sendo aprovado, sabemos perfeitamente que ficará e fica o compromisso de ser agendado logo em setembro ou no início de outubro uma reunião de comissão com o único propósito de alterarmos ou não a estrutura do documento que foi agora aprovado, mas sabemos e saímos para férias sabendo que este projeto, que se chamará desta forma ou de outra forma qualquer, porque entendo perfeitamente a situação que foi levantada e a questão que foi levantada na última reunião em relação à nomenclatura, mas chegarmos então a setembro ou outubro e percebermos, e lá fora também se perceber, que esta comissão desenvolveu um projeto que será depois melhorado, obviamente, e terá o contributo de todos. Portanto, aprovar ao chapéu, que é o documento base, que terá, obviamente, alterações e que agendamos logo para o início da sessão legislativa uma reunião da comissão com o único objetivo de todos debatermos os contributos, analisarmos ponto a ponto. No fundo, praticamente, desculpem o paralelismo e a associação de ideias, mas discutimos quase na especialidade aquele que é o documento final, e a forma como ficaria depois orientado. Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Pereira.
Sem prejuízo daquilo que eu disse ainda há pouco, Sr. Presidente, eu diria o seguinte. Quando eu pedi o adiamento, noutra vez, em nome da bancada, que acabou por ser consensual, a partir do princípio que o documento estava aceito. Isto quer dizer, estando o documento aceito, é um documento de trabalho que está aceito. Este assunto não está na ordem de trabalhos hoje, por isso não vejo qual é a nota para fazermos aqui uma troca de impressões sobre um documento que não está na ordem de trabalhos. E sempre fiz aquilo que eu disse, que são as causas próximas daquilo que eu acho que é um consenso bom para passarmos para o início da próxima legislativa a análise deste documento, é, partindo do princípio que o documento está aceito. Foi esse o consenso da outra vez que eu, só depois do documento se considerar aceito, é que eu pedi o adiamento porque não estávamos preparados para fazer, porque ele tinha acabado de entrar. Partindo desse princípio, e dando por bom essa proposta que acaba de fazer, com uma reunião ou duas, com um único ponto de ordem de trabalhos, eu mantenho aquilo que disse, que acho que não prejudica nada o que eu disse e aquilo que o Presidente acabou de dizer, que é, o documento está aceito, as nomenclaturas, uma reunião própria para falarmos sobre isto, preparamos-nos todos e levamos a reuniões que forem necessárias até consensualizar, ou podermos, não digo consensualizar, ou podemos ter uma versão do documento que possa ser votado. É essa. Por isso eu acho que não fica nada prejudicado, antes pelo contrário, agora, entrar aqui numa discussão sobre os parágrafos ou os considerandos do documento, eu acho que não é próprio, porque ele foi junto, não está na ordem de trabalhos, e verdadeiramente é só mandar notas para a arena e acho que não vale a pena, é perder tempo. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Assim sendo, então, tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu compreendo aquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Botelho, também compreendo, identifico e revejo nas palavras do Sr. Presidente, nomeadamente quero dizer-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que nós solicitamos a iniciativa, portanto este trabalho que aqui está feito e que está apresentado, que me parece um documento que pode naturalmente colher a aprovação antes de início da próxima da sessão legislativa, porque é um documento que até se permite essa dinâmica, portanto, que é onde aqui encaixa uma série de atividades que o facto de não estarem aqui mencionadas e especificadas não quer dizer que se inviabilize este próprio documento. Nós tínhamos só um contributo e não foi enviado ainda esse contributo por e-mail para a Comissão, porque pensávamos que havia espaço para essa discussão. E era a questão do título, ou do subtítulo, onde está desenvolvimento equitativo para todas as regiões, nós diríamos em prol da coesão territorial. Esse era o nosso contributo, nós analisámos atentamente, tínhamos aqui até uma questão que depois sanámos com o esclarecimento de uma dúvida que solicitámos, mas fizemos uma análise rigorosa do documento e achamos que, que o próprio documento, tal qual ele está, e por isso felicitamos o Sr. Presidente e a mesa, permite precisamente esse dinamismo e o incremento de novos contributos assim que os temas surjam. Portanto, da nossa parte, nós compreendendo aquilo que disse o deputado Jorge Botelho, de que poderá precisar de mais tempo, da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PSD, total abertura para esse tempo, mas revemos-nos é com uma posição que antes do arranque da legislatura nós já estamos preparados para até trazer contributos específicos em relação a temas que possam ser abordados, como o caso dos workshops que estão aqui previstos e das conferências, das audiências também possam ser, e portanto, e podermos trazer contributos já dessa índole, sendo certo que este seria o documento que suportaria esse trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas fazer aqui um enquadramento. Aquilo que, não estando na ordem do dia, nunca saiu da ordem do dia, porque o que foi pedido foi o adiamento, nunca foi pedido que saísse da ordem do dia. E, portanto, em última instância, estaria na ordem do dia e poderíamos ir, mas não vamos sequer, eu creio que este é um documento que interessa a todos que seja consensualizado, que é um documento que interessa a todos, que todos estejamos confortáveis com ele. Não podemos cametear, obviamente, estamos a um ano e qualquer coisa de eleições autárquicas, tem impacto político nas regiões, tem impacto político nos distritos, tem impacto político nos concelhos e, portanto, não me parece que fosse simpático ao desejo da Comissão que fraturássemos agora quando não há motivo para o fazer. E, portanto, também não me parece que seja necessário aprovar nenhum documento hoje e que podemos passar estes contributos para a primeira reunião que agendarmos sobre a matéria e que seja uma reunião temática, se assim me permitem, que com um ponto único na ordem de trabalhos, único e exclusivamente para debatermos uma redação final ou tentarmos chegar a uma redação final. E a partir de setembro, se estiver consensualizado entre todos, então a partir de setembro retomamos, porque não será também agora com esta data que eu resolver isto hoje, que daqui a 15 dias estaremos a ter qualquer atividade acerca do projeto e, portanto, não vale a pena entrarmos nesta discussão. Manter, no entanto, a nota que não seria porque não estava na ordem de trabalhos, porque ela não saiu da ordem de trabalhos, porque foi pedido um adiamento, não foi pedido que fosse retirado da ordem de trabalhos. Portanto, a parte jurídica e regimental fica também assim esclarecida. Senhores deputados, eu não sei se existe mais algum ponto relativo aos outros assuntos que queiram debater, os outros assuntos que eu tenho aqui. Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Botelho.
Não, só uma nota, sim, mas a questão é que estão aqui a dizer que a conferência de líderes há de ser a 11 de setembro e o primeiro plenário é 18. Nós deveríamos consensualizar, se calhar numa mesa de coordenadores, essa reunião para tentar ver o retomar dos trabalhos, porque faz toda a diferença. 11, as comissões não arrancam logo e podemos ainda não estar, porque cada um vai para o seu lado e não dá para... As comissões arrancam, mas nós se calhar não temos condições depois de reunir, formalmente. Por isso, se calhar, eu diria, depois de plenário, primeira reunião, depois de plenário, talvez fosse mais útil em termos de eficácia dos trabalhos. Agora fica à sua consideração.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu creio que o melhor, uma das questões que eu quero tratar com mesa e coordenadores a seguir, não retirando, obviamente, a capacidade de cada um dos senhores deputados nos seus direitos individuais, mas creio que esta questão das agendas não há necessidade de estarmos todos os deputados presentes, podemos consensualizar as questões que estão mais administrativas. Senhores deputados, eu peço algum silêncio na sala, por favor. Creio que podemos consensualizar os temas que estão relativos às datas e às agendas. Podemos fazê-lo em mesa e coordenadores, não há necessidade de estarem todos os senhores deputados da Comissão. Assim sendo, não existe mais nenhum ponto. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado. Eu suponho que, vistas as coisas, não vai ser tratado o assunto da desagregação de freguesias. O Sr. Presidente estava a dizer que já não há mais nenhum ponto. É isso?
Sr. Deputado, isso é no grupo de trabalho e é a seguir. E, graças a Deus, eu sou Presidente da Comissão, mas não sou coordenador desse grupo de trabalho. Nem sequer é o Sr. Deputado que está aqui, prontíssimo para tomar funções a seguir, mas não, é a seguir. O grupo de trabalho da desagregação de freguesias é a seguir. Agora ainda estamos durante a reunião de comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a gentileza das explicações. Sucede é que eu, sobre esta matéria, queria mesmo intervir na comissão.
Sr. Deputado, pode intervir nos outros assuntos. Está à vontade. Pretende intervir? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado. No essencial, queria salientar aquilo que o PCP tem defendido e que é relativamente à decisão, ou melhor, à apreciação dos processos que terão entrado antes ou depois de determinada data para o PCP, mantemos hoje a posição que temos mantido. E, por conseguinte, dispensamos qualquer parecer a pedir ao auditor jurídico. E temos uma posição muito clara, aliás, respaldada num importante acórdão do Tribunal Constitucional, que sufraga de forma muito clara o entendimento que temos. E o entendimento que temos é que o processo se inicia a partir do momento em que foi desencadeado, designadamente, na Assembleia de Freguesia. E se os senhores deputados me dessem a licença, eu gostaria de ler uma declaração sobre esta matéria para constar em ata.
Sr. Deputado, eu posso lhe dar a palavra para ler. Não serei eu, em momento algum, que lhe vou retirar a palavra ou inibir de expressar o que considera. No entanto, a Comissão, ao criar um grupo de trabalho, delegou todas as competências desta matéria no grupo de trabalho. O grupo de trabalho é quem está a tratar deste processo. Apenas referir em relação àquilo que acabou de mencionar, que mesmo que o PCP, o Chega, o PSD, o PS, não estejam de acordo com os ofícios que foram emitidos ou pedidos pelo Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho e enviados por mim ao Sr. Presidente da Assembleia da República, existe uma coisa que nesta casa prevalece, que é aquilo que certamente entenderá, que é a democracia. E, portanto, não tendo sido aprovado pelo PCP, foi aprovado por todos os grupos parlamentares. E, portanto, eu, enquanto Presidente de Comissão, depois de receber por parte do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, o pedido para emitir um ofício, tendo sido esse pedido de ofício aprovado, pelo que eu sei, pela unanimidade dos presentes, onde o PCP não esteve presente, não estava presente, pelo que eu sei, quando foi decidido, mas independentemente disto, não é o facto de não estar presente que não tem os seus direitos, e terá sempre os seus direitos, mas como deve imaginar os seus deputados, eu peço por favor, para mantermos alguns coisas para não desfocar do assunto essencial. Agora, a questão é, eu posso, não tenho qualquer problema, o Sr. Deputado terá a palavra imediatamente a seguir para fazer a sua explicação e exposição daquilo que considerar. Agora, ler um parecer do Tribunal Constitucional ou que fazer a jurisprudência dentro desta Comissão, quando nós descentralizamos a competência e atribuímos a competência ao Grupo de Trabalho, não me parece lógico, sendo que o Grupo de Trabalho vai reunir daqui a meia hora. Mas se o Sr. Deputado o pretender fazer, não serei eu que lhe vou retirar a palavra e, obviamente, dou-lhe a palavra para fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, não prescindo de tornar esta Comissão, a Comissão, ciente do entendimento que temos sobre esta matéria. Se me derem então licença, eu passaria a ler.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Na reunião do Grupo de Trabalho das Freguesias do passado dia 10 de julho, foi deliberado, segundo a respectiva súmula número 3, solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República o recurso ao Sr. Auditor Jurídico para que este, passo a citar, se pronuncie sobre a interpretação a dar ao prazo de 21 de dezembro, se se trata da data limite para a deliberação das Assembleias Municipais ou da data limite para os processos darem entrada na Assembleia da República. Acabei de citar. Antes de mais,
peço
é questionável
silêncio,
a opção por um pedido de parecer ao Sr. Auditor Jurídico da Assembleia da República em relação a interpretações de normas da lei que cabem, em primeira instância, ao legislador, ele próprio autor e, portanto, legítimo intérprete das leis que discute e que aprova. Por outras palavras, o que se impõe é que a Assembleia da República, designadamente através desta Comissão, tome posição sobre o sentido e as consequências a extrair do artigo 25º, número 2, da Lei 39/2021, abrindo imediatamente o caminho à apreciação dos processos de desagregação de freguesias pendentes e permitindo que as próximas eleições para os órgãos das autarquias locais decorram no quadro que de tal apreciação resulte, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 13º da mesma lei. Mas, mesmo que se pudesse aceitar a obtenção do parecer proposto, e mesmo sabendo que um parecer serve fundamentalmente para confortar quem o pede, e a ninguém vincula nem pode condicionar, há que deixar um reparo ao facto de os termos da solicitação deliberada terem excluído uma terceira hipótese quanto aos fins da data de 21 de dezembro de 2022 mencionada. Com efeito, tal como nesta comissão o PCP tem defendido, o que o número 2 do artigo 25º da referida lei determina, sem grande margem para dúvidas, é que devem ser aceitos os processos para a desagregação de freguesias iniciados até àquela data. É o que decorre não só da interpretação que temos feito da norma citada, mas é o que impõe o entendimento íncito no Acórdão 809/2022 do Tribunal Constitucional de 30 de novembro de 2022, dando amparo ao referente local sobre a desagregação da União de Freguesias de Sacavanha e Prior Velho, no município de Loures, realizado, veja-se bem, senhores deputados, no dia 29 de janeiro de 2023. Atentemos no que se lê no parágrafo final do número 10 do referido acórdão. Por fim, verifica-se que a iniciativa não contende com o prazo fixado para o procedimento de desagregação das freguesias, e passo adiante, continuando a citar, que deve ser iniciado, nos termos do artigo 25º, número 2, da Lei 39, no prazo de um ano após a entrada em vigor desta lei. Ora, com e em que momento se inicia, sublinho, se inicia tal procedimento na aprovação pelas Assembleias Municipais ou na entrada na Assembleia da República? Nem uma coisa, nem outra. É manifesto que o procedimento se inicia com o ato que o desencadeia, isto é, no exato momento em que é apresentada a proposta com tal fim, seja por um conjunto de eleitos em Assembleia de Freguesia, seja por um conjunto de eleitores, como determina o artigo 10º, número 1 da mesma lei. Este entendimento é tão evidente e tão cristalino que o Tribunal Constitucional o sufraga sem grande esforço argumentativo, como se pode verificar com as considerações plasmadas no número 9 do acórdão já invocado, ao aludir expressamente ao desencadeamento do procedimento e situando tal momento em que este se gera na apresentação da proposta em sede da Assembleia de Freguesia. Nem, aliás, seria compreensível que os juízes constitucionais proferissem um acórdão a 21 dias do pretenso termo do prazo para a consideração das propostas, a valerem as duas hipóteses apontadas no pedido de parecer em apreço. Mas não se crê que os juízes não tivessem plena consciência de que o referendo pretendido pela Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Sacavanha e Prior Velho só poderia realizar-se, como de facto aconteceu, já bem depois do dia 21 de dezembro de 2022. Causaria, de resto, uma enorme perplexidade que um referendo local realizado sob o amparo do Tribunal Constitucional não pudesse produzir qualquer efeito útil e que iniciativas que radicam na genuína vontade popular, diretamente ou por intermédio dos eleitos locais, possam irresponsavelmente ser condenados a uma espécie de veto de secretaria, aliás, ao arrepio da lei. Por ser este o entendimento que continuamos a manter, propomos que os diversos grupos parlamentares se pronunciem aqui nesta comissão sobre o prosseguimento dos processos em causa, assumindo as respectivas responsabilidades políticas e, consequentemente, legais.
Pode continuar, senhor. Pode concluir, senhor deputado. Senhor deputado, os apartes, são regimentais, não temos, de ficar calados sem ouvir nada.
Mas posso concluir?
Só um pouco, senhor deputado. Vamos lá ver se nos entendemos. Eu peço algum silêncio na sala. Senhor deputado, estávamos a ouvir na perfeição. Os apartes são regimentais, mesmo em comissão, e não estavam a existir apartes, estavam a existir conversas paralelas, e a sua intervenção, em momento algum, foi impedida de ser feita. Pode concluir, por favor.
Com o devido respeito, Sr. Presidente, eu não protestei pelos apartes. Eu esperei que concluíssem os apartes para prosseguir a minha lei.
Pode concluir, Sr. Presidente.
Obrigado. Então, retomando este parágrafo, por ser este o entendimento que continuamos a manter, propomos que os diversos grupos parlamentares se pronunciem aqui sobre o prosseguimento dos processos em causa, assumindo as respectivas responsabilidades políticas e, consequentemente, legais, com a apreciação que lhes cabe fazer nos termos e para os efeitos do já invocado artigo 13º da Lei nº 39 de 2021. E disse, muito obrigado.
Sr. Deputado, antes de passar a palavra ao Sr. Coordenador, num espírito claramente democrático e de respeito pelo Partido Comunista Português, mantendo a minha independência enquanto Presidente da Comissão e de respeito que tenho por si, Sr. Deputado Alfredo Maia, tenho, no entanto, e sinto-me na obrigação de dizer o seguinte, porque tenho dirigido estes trabalhos. Considero, enquanto Presidente da Comissão, deselegante o que acabou de acontecer. Considero que os grupos parlamentares, todos eles, independentemente de terem suas divergências políticas, ideológicas ou partidárias, todos têm trabalhado afincadamente, horas a fio, tendo em consideração que a última reunião do grupo de trabalho demorou cerca de 5 horas, e foi para debater precisamente este ponto. O grupo parlamentar do PCP, por impossibilidade de recursos humanos, e não é qualquer provocação, estou a dizê-lo diretamente, ou por outra opção política, não esteve presente no grupo de trabalho. Em democracia, os votos contam, o princípio da proporcionalidade e da representatividade está subjacente à funcionalidade de qualquer comissão ou grupo de trabalho. Nesse sentido, os grupos de trabalho exerceram os seus direitos e votaram naquilo que Vossa Excelência considerou durante o seu argumentário como algo que beneficia quem pede o parecer. O parecer foi pedido por mim, depois de solicitado pelo Sr. Coordenador. A mim não beneficia absolutamente nada nem ao grupo parlamentar, pelo qual eu fui eleito numa primeira instância, apesar de não estar aqui nessa representação, porque estou aqui completamente independente enquanto Presidente da Comissão. Portanto, dessa parte, ficamos esclarecidos. Temos algum azar com a explicação e o acórdão que traz, que eu conheço subejamente bem, porque é do município onde eu sou vereador, sobre o qual eu não vou tecer qualquer comentário, porque não estou aqui na posição de vereador, mas que eu aconselho vivamente a conhecer os meandros do pedido de referendo que está a mencionar e à forma como o mesmo foi feito e o acórdão foi preferido pelo Tribunal Constitucional. Se o Partido Comunista mantém a sua posição firme e convicta desde o início, que é legítima e democraticamente legítima, terá que, obviamente, nas sedes próprias fazer prevalecer aquela que é a sua vontade e não, no pós-tomada decisão por parte de todos os grupos parlamentares, encetar uma crítica ao trabalho desenvolvido por todos. E acho que, que a sua exposição vem com uma semana de atraso, porque há uma semana atrás todos os grupos parlamentares desempenharam as suas funções de parlamentares, discutiram, foram 5 horas de discussão, independentemente de não estarmos de acordo em relação àquilo que estava a passar. Eu próprio estive na comissão, no grupo de trabalho, ao qual o seu coordenador anuiu à minha presença e permitiu que eu tivesse intervenção enquanto Presidente da Comissão, e, portanto, existindo, obviamente, dúvidas, eu nunca, em momento algum, considerarei que temos pareceres à medida de A ou de B. Não existe, ao contrário do que parece no PCP, não existe nos restantes partidos uma garantia que a interpretação seja assim tão clara. Ainda bem que o Partido Comunista Português tem a situação toda clarificada, porque se tivesse comparecido às reuniões, certamente nos teria esclarecido a todos e, eventualmente, não teríamos a necessidade de estar a pedir pareceres. Desculpe, Sr. Deputado, aquilo que acabou de fazer foi uma falta de respeito entre pares. É a minha posição enquanto Presidente e apenas enquanto Presidente não posso deixar passar esta posição. Porque se os senhores tivessem apresentado e clarificado aquilo que é a vossa posição, não quer dizer que os restantes aqui tenham ficado convictos da sua posição. E tanto não estavam, que ninguém pegou neste processo de uma forma simplificada e, considerando que não existiu entendimento, então, por parte do seu coordenador do grupo de trabalho, e bem, que eu corroboro é 100%, foi pedido uma forma de clarificação que não é vinculativa, obviamente, e que será meramente de ponderação para podermos trabalhar e que o grupo de trabalho desate, perdoem-me a expressão, este assunto que está embrulhado, perdoem-me novamente a expressão, há tanto tempo dentro desta casa e que nada dignifica nem o trabalho da anterior legislatura, nem da atual legislatura, nem dos grupos parlamentares ou dos deputados que estiveram afetos a esta comissão dentro deste aspecto e dentro deste ponto de trabalho. Portanto, eu considero que dentro da legitimidade conferida democraticamente ao Partido Comunista Português, considero que os senhores vêm atrasados com uma posição que é legítima ser apresentada a qualquer momento, mas, no entanto, fere gravemente o trabalho que todos os colegas de todos os grupos parlamentares desenvolveram durante as últimas semanas. Não sei se mais algum dos senhores e dos senhores deputados pretendem escrever. Primeiro darei a palavra ao Sr. Coordenador Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e será mesmo nessa condição de coordenador que farei uma curta intervenção. A primeira para realçar a circunstância de nossa ordem de trabalhos ser muito clara sobre aquilo que iríamos discutir. Poderia ser um ponto apenas de discussão e reflexão sobre dissensões interpretativas, mas a ordem de trabalhos era claríssima, que era uma das dissensões e um dos pontos era especificamente este. Portanto, as medidas a tomar, o entendimento, o posicionamento que deveríamos ter quanto a esta matéria. E, portanto, ninguém foi ao engano, portanto, não foi uma discussão encoberta, indireta. Todos os grupos parlamentares estavam, portanto, conscientes daquilo que se iria discutir naquela reunião em concreto. A segunda nota, Sr. Presidente, que, pronto, naturalmente, que todas as opiniões são legítimas, e aqui o Sr. Deputado Alfredo Maia acabou de expor, é total legitimidade, indiscutível, é corroborado por muitos outros juristas e também é contrariado por muitos outros juristas. Aliás, essa dúvida existe há imenso tempo. Eu não vou expressar aqui qual é a minha opinião, mas posso dizer que sei qual é o racional que esteve na lei, porque eu estive na feitura dessa lei. Mas dizer ao Partido Socialista que se essa posição é legítima, com certeza que sim, devo recordar ao Sr. Deputado Alfredo Maia que não é... Peço imensa desculpa, Sr. Deputado. E desculpa ao Partido Socialista e desculpa ao Sr. Deputado Alfredo Maia. deputado Alfredo Maia, recordar-lhe que nem sempre foi essa a posição do Partido Comunista. Eu devo recordar que o Partido Comunista, na anterior legislatura, chegou a dar a entrada de um projeto de lei para prorrogar o prazo por mais um ano para que a conclusão dos processos ao nível autárquico pudesse ocorrer dentro, não de um ano, mas de dois. O argumento era de que um ano era tempo insuficiente para populações e órgãos autárquicos poderem concluir o processo dentro do prazo até 21 de dezembro de 2022. Daí a proposta de prorrogação. Não tinha outras matérias nesse projeto de lei, além desta, que era alterações à própria lei em si, de forma ainda a simplificá-la mais naquilo que era o objetivo. E depois, Sr. Presidente, e para terminar mesmo, o parecer foi solicitado e ficou claro, dentre os presentes e os parlamentares presentes, de que haveria sempre que haver necessidade de uma validação superior. Ou seja, o grupo de trabalho pode ter um entendimento de uma determinada interpretação, mas ela tem de ser sempre validada pelo plenário da Comissão. Foi sempre condição essencial. Significa isto que aquele, seja qual for o parecer e seja qual for o entendimento que o grupo de trabalho venha a tomar, ele não vincula a Comissão, porque será sempre na Comissão. E foi essa uma condição essencial que nós colocámos logo ao início do debate. E peço desculpa, Sr. Presidente, se me alonguei nas considerações.
Sr. Presidente.
Não é nenhuma. Sr. Deputados, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, reforçar o que mencionei na minha intervenção anterior. Em momento algum está colocada a legitimidade do Partido Comunista Português e do Sr. Deputado Alfredo Maia de fazer a exposição que fez aqui e, por isso, nunca o interrompi e dei-lhe a palavra. Apenas tecia outros comentários e considerações, porque assim o considero. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado. Eu, antes de mais, declarar que não tinha a menor intenção de desconsiderar o que foi ponderado por cada um dos senhores grupos parlamentares. Como é bem evidente, aliás, eu vou ter que sair imediatamente, estou a ser chamado para outra comissão, para uma intervenção, manifestamente foi impossível participar, nomeadamente naquela reunião e noutras. E, portanto, não há nenhuma espécie de desconsideração. Já agora, um reparo, Sr. Presidente, eu não disse que o parecer beneficia. Eu disse que, em geral, conforta quem o pede. E são palavras completamente diferentes, em campos semânticos completamente diferentes, como sabemos. E, no entanto, sem prejuízo da consideração que temos e o apreço pelo trabalho realizado pelos senhores deputados, entendemos que era útil deixar aqui claramente expressa esta posição. E agora peço a vossa benevolência para me deixarem ausentar, porque estou a ser chamado para outra comissão.
Sr. Deputado,
obrigado.
Apenas e antes de sair, lhe dizer que em momento algum eu percebo perfeitamente a sua posição e sei perfeitamente o que é andar a correr de comissão para comissão. Agora, como deve entender, não interpreto mal o que eu vou dizer, são os custos da democracia. E é assim que funciona. Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, obviamente, não vou. Eu creio que em relação a este ponto, eu considero que não deverá ser feita nenhuma discussão que não tenha que obrigatoriamente vir ao plenário da Comissão. Considero que estes pontos devem ser debatidos no grupo de trabalho criado para o efeito, daí termos criado o grupo de trabalho. E assim sendo, antes de dar início ao grupo de trabalho, que não sei a que hora está marcada a reunião. Ah, mas eu peço desculpa, Sr. Deputado Jorge Pedro tinha pedido. Sr. Deputado, a pedido do Partido Socialista pode ficar mais. São 10 segundos. 10 segundos. Deram-se sempre tão bem em tantas ocasiões, não é agora que vos vão. Tem a palavra, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, peço-lhe um minuto só, porque vai atrasar, mas o Sr. Deputado Bruno Dias estava cá e sabe de certeza o que é que aconteceu na última reunião. Por isso, nós, obviamente, há uma pluralidade de interpretações sobre esta matéria, mas para o Partido Socialista isto esteve sempre claro na reunião do Grupo de Trabalho o que é que estava em causa na última reunião. E nós, para essa reunião, preparámos-nos com uma data. Preparámos com uma data porque avaliámos. E as interpretações são diversas. Indignações sobre esta matéria, pois é no sítio próprio. Só queria dizer uma coisa. Sobre o pedido de parecer, nós tínhamos tanta convicção da nossa data que até nos abstivemos do pedido de parecer ao auditor jurídico. Mas reconhecemos que o que foi combinado foi que qualquer interpretação que viesse do consultor jurídico vinha ao da comissão para poder ser debatido. E era só isso que eu queria dizer e na sua presença.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Também de vez em quando tem que existir alguma animação e deixando mesmo sem estar a presença do Sr. Deputado Alfredo Maia, entendemos claramente que quem... Não tinha reparado que estava o Sr. Deputado Brandis. Deixar claro que em momento algum, apesar de não concordar com a posição e achar... Sr. Deputado, peço silêncio na sala, por favor. Em momento algum, reafirmando aquilo que disse, é questionável os direitos da intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Deputado, assim sendo, se não existir mais nenhum ponto a tratar nos outros assuntos, se não existir mais nenhuma intervenção, eu dou por concluída a reunião da Comissão, sendo que entramos imediatamente a seguir na reunião de mesa e coordenadores, por favor. E assim sendo, quem... Mas eu peço ficar. Tens de terminar. Tens de ficar.